HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
HostCast.
Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
Meu nome é Cauê Linden.
O meu é Elisane Monteiro.
E o que que a gente veio falar nesse episódio, Cauê?
A gente veio falar aqui que pra quem é prego, toda ferramenta é martelo. É assim?
Eu adoro essa frase,
é
cara.
É assim a frase?
Tem uma galera que é isso, decidiu uma ferramenta. É, porque assim, a gente vai falar sobre ferramentas do marketing digital. Porque a gente estuda muito marketing digital. A gente fala, olha, marketing digital tem tal estratégia, tal estratégia, tal estratégia. A gente vê todas as estratégias do marketing digital e a gente esquece que existem ferramentas pra nos ajudar com isso. E aí, assim, né, pra quem é martelo, todo parafuso é prego. Alguma coisa parecida com isso. A gente sempre erra.
Você
já percebeu que a gente...
Eu vou acertar, a gente vai acertar.
Na abertura. Fiquem ligados aí. Assim, às vezes, a gente tem uma forma de fazer sem as ferramentas, mas se tiver a ferramenta certa pra fazer aquele negócio, melhora muito a tua vida. É exatamente isso, né? Então, o que a gente vai falar aqui é enumerar algumas que a gente tá lembrando aqui aos poucos na gravação e falar quais são, pra que serve cada uma delas. Se você tem alguma ferramenta, já vou te convidar aqui. Se você tem... Pô, vocês falaram da ferramenta, por exemplo, a gente vai falar sobre o Maltic. Vocês falaram sobre o Maltic, mas vocês não falaram sobre a ferramenta Y, que eu também gosto pra caramba. Coloca nos comentários pra gente gerar essa discussão legal. Pode ser que a gente faça a segunda parte desse episódio. Beleza?
Achei aqui, ó. A frase do pensador, hein? Abraham Maslow. Maslow é um dos maiores mestres da gestão, né? Administrativa.
Isso.
É. A frase é o seguinte: para quem só sabe usar martelo, todo problema é prego.
Exatamente. É. Assim, eu não sei, a gente achou no Google, então pode ser que nem o Abraham Maslow falou isso. Mas enfim, essa frase...
O Google falou, tá falado pro resto da vida. Agora
na internet é verdade.
Cara, essa frase é sensacional. Porque assim, tipo, o cara decide que o martelo é a melhor coisa do mundo. É, assim, levando pra minha área de programação, o cara decide que a melhor linguagem do mundo é Java. Então ele vai fazer tudo em Java. Só que o Java atende pra certas coisas e pra outras não. O Python atende pra umas coisas e pra outras não. O PHP. Ah, não, o PHP é ótimo pra fazer site. Aí o cara vai, não, vou fazer um sistema de controle de caixa eletrônico com PHP. Aí o negócio fica mais complicado.
Quando eu comecei, cara, na área de TI, de informática, eu tinha um cara que trabalhava na agência do meu pai, que era tipo meu mestre, né? Meu primeiro mestre, digamos assim. E ele falava assim, que não existe profissional bom. Existe profissional com a ferramenta certa.
Exatamente.
Que ele falava assim, você vai tentar passar um fio numa parede. Se tu não tiver um passar fio, meu querido, tu pode ser o maior eletricista do mundo. Pode vir o cara mais tosco do mundo, vai passar o fio, passar fio assim, e vai passar, né?
É verdade.
Então, realmente, se você tiver com a ferramenta errada, um corredor com tênis errado.
Exatamente.
Né? Então tem muita...
É isso, e a gente vai tentar mostrar o maior número de ferramentas pra dar dica, talvez.
E tem alguns mitos que envolvem essas ferramentas, né?
Exatamente. Ela também não serve pra tudo, ela serve pra aquilo que ela é importante.
Exatamente.
Então a gente vai ver tudo isso logo após a mensagem dos nossos patrocinadores.
Eu sou o patrocinador. A gente tem que mudar a voz. A gente é o mesmo.
Ô, Gustavo.
Achei que foi do chapéuzinho vermelho.
Como é que é esse negócio? O podcast é da HostNet, a HostNet mesmo patrocina, é isso?
É isso aí. É assim que funciona. E o que a gente veio falar dessa
vez? Então, vou dizer
aqui?
O seguinte. A gente vai falar de ferramentas hoje, né, Guanabara? E a HostNet já trabalha há muito tempo, né, no marketing digital.
Sim.
Sempre envolveu um negócio da HostNet, né? E a HostNet já tem muitas ferramentas bacanas. Inclusive, tem um e-book. A gente vai botar o link por aqui. Que é o e-book Ferramentas Livres para Alavancar Seu Negócio na Internet, que são ferramentas open source, dentro da cultura da HostNet, que a gente oferece suporte, instalador de aplicativos. Então, se você está ouvindo o podcast agora, baixa o e-book. Além de baixar o e-book, se você precisar de um profissional, uma pessoa capacitada para poder te ajudar no teu projeto de internet, te indicar a ferramenta certa.
Exatamente.
Porque também, como a gente falou aqui, né, um bom profissional, ele vai saber indicar a ferramenta certa para o seu negócio.
Vai te ensinar a usar.
Nem todas as ferramentas, algumas são mais simples, outras são mais complexas, então você vai ter que, um bom profissional vai te ajudar nisso. Então, você pode ir lá no site da HostNet, lá no topo tem um botãozinho, unidades regionais, são franquias da HostNet, né? Você sabe, Hostnet aí tá passando um processo de expansão, a gente tá investindo muito ultimamente em estar presente em várias cidades, né? Então a gente já tem hoje aí uma gama de mais de um momento, então 14, mas quando você estiver ouvindo esse podcast já tem mais.
Já passou de 70.
E se você quiser trabalhar com as ferramentas da Hostnet, se envolver com a nossa metodologia, entender o nosso modelo de negócio, vestir a camisa da Hostnet, quem sabe gravar um podcast com a gente, né? Conhecer bem o nosso, a gente tem um programa de franquia, né? A Hostnet, ela hoje, ela tem abraçado empreendedores que estão com essa mesma causa que a gente, que é de trabalhar com marca digital, gerar negócio pela internet, trabalhar de uma forma bacana, que é uma experiência da Hostnet. Vai no botãozinho, seja uma franquia da Hostnet. Aí você vai participar de um treinamento comigo, com Guanabara, com Rabinho.
Você já vai falar no Skype, na primeira semana você já vai falar no Skype com o Cauê.
Vamos trocar ideia e vamos avançar e vamos trabalhar junto.
Exatamente.
O negócio da Hostnet
pode
é
ser
esse.
Que um cara, tipo, esteja agora falando assim, ah, vou clicar nas unidades regionais. Olhou e falou assim, peraí, mas não tem uma unidade regional perto de mim. Você pode ser.
Pode. Assim, vai passar por um processo de seleção e a gente vai conversar. Bom?
Existe essa possibilidade.
Então vem com a gente.
Beleza? Tá então vamos pro assunto pra falar sobre as ferramentas. Muitas dessas ferramentas os franqueados vão utilizar com vocês, com os nossos clientes. E a gente vai apresentar elas aqui, a partir de agora. Começar puxando um assunto aqui que eu tenho certeza que o Cauê tem uma ótima resposta pra isso. O Cauê falou logo no início na apresentação, ele falou assim, a Hostnet sempre foi uma empresa de usar muito ferramenta, de apoiar ferramentas, de descobrir ferramentas novas, e o mais legal é que a Hostnet sempre foi muito focada no uso de ferramentas grátis, que é, além de grátis, livres.
Isso que eu te corrigi, livre.
Exatamente. Porque assim, o software, ele tá ali, ele tá paradão pra um monte de gente usar. Tem gente que não tá usando porque não teve a oportunidade. A Hostnet sempre deu aquela arrumada na casa, instalou a ferramenta certa, sem dar muito trabalho pro usuário. Então, assim, e tudo começa numa ferramenta que eu me apaixonei logo no início, foi um dos motivos de eu ter vindo pra Hostnet, que é o WordPress. É uma ferramenta, assim, sensacional pra criação de sites e que às vezes passa por alguns preconceitos. Eu queria começar levantando isso daí. O que você acha, Camila?
Vamos lá. O WordPress, ela tá longe de ser uma ferramenta nova, né? Na minha opinião, ela é uma ferramenta, assim, que...
quase da terceira idade.
Ela mudou a forma. Quando eu comecei a criar sites, o WordPress não existia. E eu vi o WordPress nascendo do zero, né?
Sim.
A gente teve a oportunidade de gravar com o criador do WordPress.
Com o Matt Mano,
vou botar um link aqui.
Isso aí.
Pra quem quiser escutar a gravação que a gente fez com ele no WordCamp. O WordPress, assim, eu lembro claramente que antes do WordPress existiam várias ferramentas de criação de sites. A maioria é proprietária.
Sim.
E depois que o WordPress ele se consolidou, foi todo mundo migrando, né? Hoje você vê os grandes portais são desenvolvidos em WordPress. Se não me engano, tem a pesquisa que diz o seguinte: a cada 3 sites hoje desenvolvidos, que estão começando agora, 2 são feitos em WordPress.
É.
Então ela se consolidou como uma ferramenta e muita gente fala, mas por que aconteceu isso? Principalmente pelo fato de ela ser software livre e ela ter a possibilidade de você criar plugins, criar outras ferramentas que agregam recursos ao WordPress.
A gente está vivendo hoje um cara que criou um plugin e tem gente ganhando dinheiro desenvolvendo plugins para esse plugin.
O cara cria um plugin de tema e alguém desenvolve ferramentas pro tema. Então, na verdade, o que o WordPress conseguiu, ele não foi só um software.
Não.
Ele criou um ecossistema.
Sim.
Que ele permite que desenvolvedores façam exatamente uma determinada função, designers desenvolvam o template. Então, você tem ali diversos profissionais de segmentos diferentes desenvolvendo aplicativos por isso.
E acaba gerando muito
preconceito. E que redatores possam trabalhar nele
na
sem dificuldade,
exatamente.
De texto, então, sem mexer em código.
E isso acaba gerando preconceito, né? Como você estava falando antes.
Preconceito, aí eu vou dizer o seguinte, as pessoas, primeiro, em geral, elas são muito avessas a mudanças.
Sim.
Tá? As pessoas não querem mudar, então as pessoas começam a fazer de um jeito e daí desenvolvem uma fórmula do seu próprio jeito. Na Hostnet, a gente desenvolveu o site todo em HTML puro, tá, assim, envolvendo recursos de PHP no começo. O Ramiro desenvolveu o site. Para atualizar, eu tinha que falar com o Ramiro, né? E depois veio as ferramentas de geração de conteúdo. Hoje, por exemplo, o marketing da Hostnet gerencia todo o site sem nenhum desenvolvedor do dev.
Sim.
Tem front-end, alguém conhece bem de WordPress, a gente conhece bem o WordPress. Mas acho que o preconceito principal, ele vem em cima de alguns pontos. Algumas pessoas que já desenvolviam sites e que não conseguiram estudar ou não tiveram interesse.
Sim.
E achar que, olha, eu prefiro fazer tudo do zero. E daí ele
não consigo,
ele embute,
personalizar, né?
Ele embute o mito que é o seguinte, eu quero personalizar do meu jeito. É, o fato é que o WordPress você também pode personalizar do seu jeito.
É só estudar
aí
um pouquinho.
Ah, mas o WordPress, ele tem vírus. Assim, o fato é que o WordPress, ele precisa de atualizações. Sim. Ele não é uma ferramenta que você vai botar lá e esquecer. Né? Todo software, né? Hoje, teu celular, hoje esse conceito de atualização de software, ele já tá um pouco mais embutido. Porque o teu celular, chega um momento que ele diz, olha, eu tenho que atualizar. A tua televisão, você liga, ó, tem que atualizar o software. O teu Windows, hoje, nem te pergunta mais.
É.
Ele diz, ó, tô atualizando e dane-se você, né?
Não, e é engraçado que esse cara que diz que, ah, não, eu não vou usar o WordPress, porque o WordPress pode ser invadido. Se o WordPress, ele tem falhas, e essas falhas acontecem, como todo software acontece, tem uma comunidade gigante trabalhando pra evitar que essa falha continue a acontecer. Aí o cara fala assim, não, mas se eu fizer a minha solução, não vai ter invasão. Não vai ter invasão até o seu site ficar mega famoso. Que se você der o azar dele ficar mega famoso, os caras vão abrir uma brecha no teu software, vão entrar, e a única pessoa que vai poder corrigir é você.
É, acho que assim, o grande ponto do WordPress é porque é o seguinte, como ele tem muitos desenvolvedores, cada um desenvolvendo seus aplicativos, né?
Sim.
Eles estão, é uma vanguarda de tecnologia ali, que então, assim, por exemplo, surgiu uma tecnologia nova, eu não vou entrar muito especificamente nela, mas, por exemplo, AMP, é uma tecnologia que está se desenvolvendo aí pro mobile, né? Sim. Amplificate Mobile Pages, Accelerate Mobile Pages, perdão. É, a tecnologia surge, alguém já cria um plugin e daí pode integrar essa tecnologia no teu site de uma forma rápida. Ah, o SSL. Aí alguém faz um plugin que já configura, se você tiver o teu servidor SSL, para forçar o teu site para usar SSL.
Sim.
SEO, que a gente falou no último podcast. Existem vários plugins que ajudam você, desde a produção do conteúdo, dizendo, você deveria usar tais títulos, se você deveria relacionar esse post a tais links, ou você deveria usar uma descrição assim. Então, quando você usa o WordPress, você está tirando proveito de um monte de projetos paralelos.
De anos.
E se você fosse desenvolver da... Aí, por exemplo, surgiu o AMP. Como é que eu implemento num site que não usa Google?
Estuda.
Vai ter que implementar tudo do zero.
Estuda.
Ah, agora surgiu uma técnica nova de SEO, que um plugin, por exemplo, plugins de cache. O WordPress tem vários, permite você acelerar.
Você vai ter que fazer cache do seu site.
Processar. Então, o WordPress, ele acabou se tornando um grande framework para criação de projetos online. Então, hoje você tem templates de criação de curso, você...
Loja online.
Quase todas as ferramentas, que depois a gente vai citar. Já
guia de cidades.
Enfim.
Tudo.
Curso à distância.
Isso.
Quase tudo. Depois, aqui ao longo desse programa, a gente fala outras ferramentas não tão complexas como o WordPress, que na verdade se integram no WordPress através de plugins, né? Então, o WordPress, quem fala hoje, eu não produzo WordPress porque é inseguro,
está
mal orientado. É fato, eu não tenho o que dizer, o cara... Mas dá pra fazer site de WordPress? Lógico que dá. Dá pra você fazer. Dá pra fazer uma bola que não é redonda, né? Dá pra fazer com um combustível de má qualidade, você consegue. Mas o fato é o seguinte, que o WordPress, ele vai te proporcionar estar conectado com o que existe de mais novo, né? Poder oferecer recursos,
atualização rápida
e ter benefícios de toda uma comunidade, né? Então, a principal ferramenta hoje, na minha opinião, para quem tá na web, para mim é o WordPress. Hoje todos os sites estão usando WordPress.
Eu julgaria, eu posso estar errado, mas eu acho que o WordPress está na lista dos maiores softwares livres do mundo.
É muito possível.
É. Né? Linux, que é o, né, a internet
hoje. Quando
eu falo
de marketing digital, eu falo assim, basicamente tá tudo em volta do WordPress. Você não vai ver nenhum papo aí do marketing digital que não esteja usando o WordPress.
É, que chegue pra você e fale assim, não usa. O WordPress, ele é todo organizado semanticamente pra fazer sentido. Talvez o cara tenha tido uma experiência, sei lá, com um tema errado, com um tema ruim.
Ou com um profissional ruim.
É.
Um profissional, por exemplo, na minha opinião, um profissional hoje que cria um site, e como se fosse um pacote fechado, tipo, ó, te entreguei o site e acabou o nosso lançamento, tá te vendendo uma experiência ruim.
Sim.
E o WordPress, ele precisa de atualização, as tecnologias estão sempre mudando, então... A forma certa hoje, na minha opinião, de vender um site é você vender um site com um contrato de manutenção. Pra quê? Pra você assistir
aquele cliente, manter tudo redondinho,
né? Que ele tá usando, atualizar, oferecer novos recursos dentro do WordPress. Sim. Então,
a gente pode até fazer analogia com um carro, né? Você compra um carro, você precisa fazer a manutenção do seu carro.
Sim.
Trocar
Existem
pneu.
Acessórios que você pode, o sensor de ré, ou segurança, cadeirinha pra criança. Então tem várias variações, mas eu tô falando de andar de cavalo. Ah, você pode andar de cavalo. É mais ou menos a teoria. Você vai na tela, você vai chegar muito mais devagar, né? O cavalo pode ter que dar umas paradas, né? Você tem um site. Essa eu gostei, eu vou usar agora. Tem um site que não seja o WordPress, você não tá andando de site, você tá andando de cavalo.
Nasce aqui. A melhor descrição. Isso é fato, cara. Assim, desde que eu comecei a ter sites, meu primeiro site não era o WordPress, meu primeiro site ele só dava videoaula pras pessoas e foi aquele que eu não estava nem na HostNet e foi, eu fui expulso, acho que eu já contei essa história aqui. Foi o único site em HTML que eu fiz. E na aula de HTML eu não fiz um site, eu fiz um exemplo. Fora isso, todos os meus sites são WordPress. E é muito engraçado que às vezes as pessoas estão na internet e falam assim, ah, eu descobri, o curso em vídeo não é um site, ele usa o WordPress e um plugin chamado WPLMS. Tá, exatamente. É isso mesmo. E? Mas não foi você que fez um site? Não.
Claro que foi.
Não, você faz, só que você tem que personalizar, você tem que fazer o conteúdo, né? Você tem que fazer, dar o teu toque ao site.
Exatamente.
Mas o fato de você usar tecnologias que já estão consolidadas...
Não te desmerecem nada.
Não desmerece nada. É usar a ferramenta certa.
Exatamente.
É aquela história que a gente tava falando aqui.
Assim, no mundo da programação, é o tal do programador que programa na linguagem X sem usar nada. Não, uso só linha de comando.
Provavelmente ele é muito mais lento, ele é muito mais arcaico, ele não usa validações,
exatamente.
Ele não usa, então...
Ele não tem um framework de teste do software dele.
Exatamente.
Porque ele não usa nada, ele só usa ele. Ele se basta, ele
então,
é lindo.
Eu acho que assim...
De noite ele se beija.
Todo mundo que um dia chega e fala, não, mas o WordPress não presta. Cala a boca. Fala besteira, não é assim.
Não tapa
é aquele
cara.
Meme do Batman e do Robin, né?
É, exatamente.
Cala a boca, Robin. Pá!
O pessoal tá te falando isso, ela tá mal orientada, ela... Ah, pode ser que surja uma ferramenta melhor com o WordPress? É lógico.
Tomara.
A gente, alguém, por favor, alguém faça, porque eu vou usar.
Exatamente.
Aqui não tem ninguém com cabeça dura, a gente não ganha nada para usar o WordPress. Uhum. A gente defende.
A gente usa porque a gente
ganha
confia.
Usando.
A gente ganha usando.
Se
exatamente.
Um dia sair uma melhor...
Ninguém tá pagando nada pra gente falar bem do WordPress, pelo contrário.
É verdade.
Eles pagam pra gente desenvolver um WordPress.
Exatamente.
É, então essa é uma ferramenta assim, de marketing digital que deveria estar na trilha de quem tá começando na internet, ou talvez a maioria das
estude,
pessoas.
Estude como vale o WordPress funciona, porque também não tem uma forma única, né? Tipo, cada framework é uma coisa, o WordPress tem o core dele, né? Tem o núcleo dele, entenda bem esse núcleo, mas aí decide, por exemplo, um framework que você goste ou que você saiba que é muito personalizável, estuda ele ao fundo também.
Isso.
Porque a gente começou a ter essa vertente de, tem o WordPress, um plugin pro WordPress e um plugin desse plugin. Pode ser que você crie um plugin do plugin de um plugin do WordPress. Então, isso vai adicionando camadas interessantes pro seu software, camadas que incluem segurança. E assim, não entra nessa, não, mas o WordPress, ele pode sofrer invasão, tá? O seu site que você tá criando do zero também pode. Só que o cara não vai querer invadir porque seu site não é famoso, ele não tem interesse. O dia que ele tiver interesse, a sua ferramenta, com certeza, também vai estar insegura. E aí você não vai ter um grupo de programadores te ajudando, vai ser só você, o bonzão da programação.
Recentemente, os hackers sequestrando os dados das pessoas.
Sim, demais.
Então, assim, isso, ninguém tá livre disso na internet.
Ah, mas tem gente que acha que tá, cara. É, o ser humano é disso. Falarem que falamos só de WordPress. Quem levanta aí outra ferramenta?
Então, eu vou levantar outra, já que eu sugeri esse podcast, assim. Eu quero falar agora de temas distintos, pra gente não ficar sempre no mesmo ponto, né? De recursos novos. Assim, eu vou deixar a cereja do bolo pro final, que na minha opinião
é
a ferramenta do ano. Na minha opinião, a partir de agora, Guanabara. Todo ano a gente vai gravar um podcast no final do ano dizendo sobre a ferramenta do ano.
Certeza.
Mas
e eu vou falar em todos eles que você virou o nome principal do Brasil dessa ferramenta.
Não. Vamos lá. Um recurso que quem está escutando talvez já tenha visto, mas que ainda não está popularizando, eu gosto de falar desses recursos antes dele ficar super popular, né? Porque é a melhor hora de pegar. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje tem alguns sites que você entra e ele fala assim, você permite receber notificações desse site?
Sim.
Que são notificações do tipo web push. né? Que são alertas que aparecem, que você não precisa estar no site, você precisa dar permissão para ele. São alertas do navegador.
Sim.
E hoje tem pro Safari, tem pro Firefox, tem pro Chrome e pro coitado do Explorer,
pro
Edge,
do,
né?
Do Edge.
Não tem. O Edge não tem push. Não tem. Esse recurso,
que maravilha.
Né?
Por isso que eu uso ele.
E são alertas. Que você, quando entra no site hoje, você entra no site da Hostnet, vai lá, www.hostnet.com.br. Se você ainda não respondeu essa pergunta, vai aparecer logo na barra de navegação a pergunta: você deseja receber notificações web dessa página? Se você colocar sim, a gente vai ter um recurso para quando a gente tiver uma novidade no blog, tiver um e-book, alguma coisa, a gente poder uma notificação que vai pelo browser. Então, quando você abre o browser, vem aquela notificação. Só para te dar um exemplo, Guanabara, eu ativei isso recentemente no site da Hostnet. No primeiro dia, 300 pessoas escreveram para receber.
Boa.
Então, assim, se eu continuar nessa toada, ao longo de 10 dias, talvez eu tenha 2 mil pessoas.
Não, isso é legal, que você tem também uma noção de quantas pessoas estão
confiando,
abertas, né?
Abertas e confiando em você.
Para receber uma notícia sua, né?
Que isso é legal.
Delas.
Porque, assim, essas notificações, a vantagem, a grande vantagem, é que você, o seu visitante, pode até esquecer momentaneamente que seu site existe. Você tá aqui, tá ouvindo, com certeza você fala: um tempão que eu não entro nesse site.
Uhum.
Não vai, não existe mais isso. Sempre que esse site tiver alguma coisa que ele julgue importante pra você, você pode fazer isso. E você, como desenvolvedor, pode incorporar isso.
Isso.
E não é uma ferramenta invasiva, né? É uma ferramenta.
Ela é invasiva.
Mas a pessoa aceitou receber.
Sim, ela aceitou, ela pode se inscrever a qualquer momento.
Não é uma coisa que pula na tela dela e que ela tem que.
Não, é no cantinho em cima do relógio. Então, mas aí vamos usar.
É invasiva, mas você permitiu.
Então, estamos falando de Hostnet. A gente aqui pensou, poxa, a gente tem noção de que é um pouco invasivo, então não vamos ficar enchendo o saco das pessoas.
Não, porque a tendência é que você ficar enchendo o saco é a pessoa se desinscrever também. Então você tem que usar esse
vamos
recurso.
Tentar mostrar o que realmente o nosso creme de la creme lá, o melhor que a gente tem pra falar hoje é isso aqui. Então vamos mandar esse disparo aqui.
É.
Não vou mandar um disparo de 10 em 10 minutos. E aí, você tem hospedagem? E aí, você já tá pensando em hospedagem?
Eu não acho ela invasiva, não.
Eu acho.
Tem várias formas de usá-la, né? Porque assim, primeiro é o seguinte: isso é uma tecnologia.
Uhum.
Então a tecnologia você pode implementá-la do zero, o que exige um conhecimento.
Sim.
E existem aplicativos, pode ser nas páginas, né, serviços, em que fazem isso por você. Então hoje, por exemplo, na Hostnet, eu estou testando o AntiSignal. Deixa eu botar um link aqui na página, em algum lugar, aí você vai encontrar. O AntiSignal, que é uma das ferramentas, pelo menos eles dizem que é gratuita por enquanto.
É a que tá fazendo isso.
E aí, falando do OneSignal, pra quem tem WordPress, tem um plugin dentro do WordPress.
Ah, que maravilha.
Que é um plugin desenvolvido pela própria OneSignal, que você ativa e depois você bota a credencial e daí você pegar umas chaves de API e colocar neles.
E aí você diz o que você quer.
No WordPress você pode dizer assim: ah, quando eu fizer um post, eu quero que automaticamente envie um push para os meus usuários. Ou você pode fazer uma mensagem de bem-vindo, enfim, você pode configurar o teu web push dentro do teu WordPress.
Show.
Ou usar o site onesignal.com, entrar lá no teu login, você consegue ver quantos tem inscritos e mandar. E tem outras também, tem o Push Crew, tem várias ferramentas, cada uma com sua peculiaridade, de ferramentas de notificação, são alertas para o site. Isso é uma ferramenta que não está 100% popular ainda. Ele é relativamente.
Tá 100% compatível com a maioria, tirando o Edge, tá 100% compatível. Você chegou a testar no Safari, no.
Olha, a gente, particularmente na Hostnet, a gente tá em fase de teste.
Sim,
eu botei há pouco tempo, mas é assim, eu gosto assim, quando a tecnologia chega, é quando você tem mais potencial de conhecer, que depois o pessoal vai começar a cansar. Não, vou rejeitar isso automaticamente, eu não quero nem ver, né? Mas, assim, só a possibilidade de você poder, de uma forma simples, poder notificar todo mundo que acessou o teu site de algum recurso, de alguma coisa que você quer oferecer, já é alguma coisa que você estudar. Tá totalmente ligado ao tema que a gente tem falado.
Quer ver um site que eu tinha isso habilitado e eu, infelizmente, tive que desabilitar? Eu gosto muito deles, mas é o pessoal do Tecmundo.
Uhum.
Tecmundo, fui lá e ele falou: você quer receber notificação? Gente, tá
toda
aí.
Toda hora.
Nossa! É toda hora e, às vezes, assim, saiu uma notícia de manhã. Eu recebi a notificação.
A mesma notícia.
Aí, de tarde, falou: você leu essa notícia? E aí de noite, você leu essa notícia?
Nossa.
Nossa, eu desabilitei e eu tomei um nojo do negócio que eu não habilito. Então assim, quando você
não,
for
você
usar
for
isso...
Não, mas se você for uma sessão site que você consome, que você gosta, tipo, provavelmente você vai botar lá.
Pô, eu gosto dos caras, mano, mas eu tinha lido a notícia de manhã.
Não, mas daí eles usaram de uma forma exagerada.
Sim.
Mas tô dizendo assim, se você pegar mas um uso inteligente...
Sim, então é isso que eu tô falando. Mas assim, por exemplo, eles faziam isso com uma notícia. Só que eles lançam 15 notícias por dia.
Uhum.
Então eu recebi a notícia de manhã. Aí de tarde eu recebi uma notícia, uma notificação de cada notícia que saiu de manhã.
Aí foi brabo.
E de noite uma notícia de cada notícia, que uma notificação. Aí assim, acabou me irritando. Então a dica que eu vou dar é o seguinte, que se você usar isso...
Seja educado.
Assim, habilita você mesmo essa notificação. Vamos e vê se ela não tá te irritando, sabe?
Uhum.
Então isso é importante. Isso pra toda ferramenta, cara. Não tem como fugir. Por exemplo, alguns sites usam isso com maestria. Algumas estão me irritando. Aquele plugin que você tem de quando você tá movendo o mouse pra cima,
uhum,
no intuito de sair. Alguns, assim, quando você passou daquela barrinha ali, opa, toma aqui um negócio.
Isso eu já acho mais invasivo, porque é um pop-up que você tem que fechar, você não consegue mexer no site.
Mano, não sei se vocês já viram uns que você tá no meio da página, você subiu um pouquinho, às vezes você quer ir lá clicar no home, clicar no principal lá, ele acha que você tá indo embora. Tipo, é uma carência desgraçada e toda hora pula aquele negócio. Então, é aquilo que a gente tava falando. Toda ferramenta é boa se você usar bem.
Isso.
Né? Então, além de saber usar, além de conhecer a ferramenta, use com moderação, porque as pessoas podem se irritar e aí é aquilo que o Cauê falou.
Vou dar um exemplo, assim, tem uma ferramenta de push, que é, o nome dele é Shoppack.
Uhum.
Todos os e-commerce estão usando. É uma empresa que ela faz a inteligência de quem tá fazendo compra e abandona o carrinho.
Uhum.
Então eles criaram um algoritmo que, tipo, baseado assim, o cara abandonou o carrinho, ele vai gerar, como a Amazon, vendas similares. Então
sim,
ele vai criar um algoritmo em que ele puxa produtos alternativos pro cara que abandonou o carrinho pra tentar aumentar a retenção do carrinho.
Sim.
Que o cara saiu. Então ele usa a própria navegação do usuário pra gerar mensagens específicas pra determinadas compras que o cara fez, entendeu? Então,
show de bola.
Ele começa a usar de uma forma mais inteligente do que simplesmente ser um compilador de notícias,
uhum,
né? Tipo, mas aí uma ferramenta específica chamada Shopback, uma ferramenta de push também, né? Que dá essas notificações, mas com um algoritmo voltado pra vendas.
Eu tô pensando, entendeu? Aqui, sabe esse negócio por exemplo, esse negócio da notícia que eu te falei? Eles lançam, sei lá, 15 notícias por dia. Em vez de ele falar assim, você viu essa notícia, viu essa notícia? Por que que no final do dia, eu não sei se, né, eles podem ter feito isso, tô criticando sem saber. Botou assim, olha, hoje tivemos 15 notícias muito importantes e mais de 5 mil pessoas viram.
Uhum.
Que tal você fazer uma visita pra gente?
É.
Então, você relembra o cara. A notificação não é pra você encher o saco do cara. A notificação é pra você lembrar do cara e falar assim, você esqueceu de mim? Olha aqui, sabe?
Ou então pra você impactar ele com um conteúdo novo que você tem.
Sim.
Um e-book, um lançamento de podcast.
Exatamente.
Por exemplo, eu vou habilitar você lá no HostCast. Você vai lá entrar no HostCast. Quando esse podcast
tá
lançado lá, eu já vou ter habilitado o Push. Aí você vai lá e coloca lá. Quero receber notificação.
Isso.
E a partir de agora, combinado aqui com a gente, toda vez que a gente botar um podcast novo, a gente vai mandar uma notificação pra
isso
você.
Aí. Isso é bom.
Aí você entra lá e uma utilização.
Tem gente fazendo essas notificações. Eu, inclusive, falei com o Cauê hoje, na hora do almoço. Eu tô pensando em criar um robô pra Facebook que me faça isso.
Legal.
Também é uma ferramenta. Qual é o nome daquela ferramenta que cria robô?
A ferramenta pra criar um robô no Facebook, né? É o manychat.com. Então você consegue criar o fluxo. Hoje os robôs, assim, existe uma discussão muito, muito, assim, agora a gente tá mudando a ferramenta.
Sim,
vamos
sim,
lá,
sim. A gente tá falando sobre notificações,
sim, sim. É que daí já não é push, que era o que eu tava falando. Mas agora, então, vamos para os robôs.
Vamos pra próxima.
Agora o robô, falando sobre robô. Robô tá em moda, né?
Tá.
Falar sobre os robôs,
não
só do Facebook, Watson, robô por voz.
Sim.
A Siri.
A Siri.
É o nosso robô, né? E aí,
okay.
Siri? A minha Siri não tá falando nada. E aí, Siri?
E aí, Siri? Nem a minha, nem a sua.
Burra.
E aí, Siri?
Eu tava aqui falando sozinha agora há pouco.
Ela não...
Me fala uma ferramenta boa de marketing digital aí.
Mas bem avaliado é Central Cópias Digital e Rua Maria Quitéria, mas eu não sei qual é a avaliação.
Você vê como não funciona nada, né? Eu quero dizer o seguinte, quantas vezes, Guanabara, você usou a Siri e funcionou bem, como você esperava?
Não, é uma bosta.
Nunca.
Uma bosta. O OK
não,
Google funciona melhor.
É um robô que não funciona.
É, o do Google é melhor.
É o
muito melhor.
Melhor,
muito melhor. Infinitamente.
Mas, assim, apesar de a despeito de tudo estar sendo feito por robô, tem se observado um resultado muito positivo com robôs de atendimento.
Que dizem claramente que são robôs.
Que dizem claramente que são robôs e que eles não esperam um comando de voz específico.
Sim.
Eles são menus.
Isso.
Né? Pequenas URAs em que você consegue, através da URA, direcionar o robô exatamente para o que você quer.
Sim.
Então, como o Guanabara falou, a ideia dele é, a cada aula,
sim,
o robô do Facebook dele poder dizer, ó, sua aula já tá aqui para você
como,
acessar.
Como o YouTube ele tá com problemas de notificação, todo mundo tá reclamando, eu tava pensando em eu mesmo falar assim, olha, você quer receber notificação? Acessa esse robô aqui, que aí ele pode até pedir, falar, o que você quer saber? Ah, eu quero saber sempre que o Guanabara lançar uma aula. Pode ser qualquer vídeo. E aí eu queria criar uma, como você falou, uma URA, um menu de atendimento, e o cara, sei lá, só simplesmente vai receber uma mensagem quando sair. Falou, ó, você pediu pra eu te avisar que tem aula, toma aí uma aula. Era isso que eu queria.
Várias pessoas usando os robôs de Facebook, principalmente, de uma forma inteligente. Até quero fazer aqui no suporte da Hostnet também,
pra
segunda via de boleto e tal, auxiliar o cliente na navegação para os robôs de atendimento, eles são bem eficientes.
O Cauê mostrou no último treinamento das franquias aqui, eu achei muito maneiro, porque assim, as pessoas acabam se irritando quando você cria um robô que quer parecer um ser humano. E aí o legal é, tipo, o robô usar de, não só de bom humor, mas usar de uma forma que ele diga, olha, eu sou um robô, eu tô te atendendo a qualquer momento. Você pode, por exemplo, na Hostnet, ó, eu sou um robô. Se você quiser conversar com uma pessoa, abre um chamado aqui, ó, tem esse link
isso,
aqui.
Isso.
Se você quiser, eu posso te ajudar, mas eu sou um robô.
Uhum.
Né? Você mesmo tinha falado isso, né? Que pra uma das características de quem cria um robô é que o robô diga claramente.
Não tentar
sou
enganar o usuário, porque
exatamente,
não vai conseguir.
Não,
o usuário
não
vai. Ele vai querer uma necessidade, o robô não vai conseguir entender.
Exatamente. Eu tenho um roteiro aqui. Se o meu roteiro te atender, ok. Se não te atender, o caminho pra você falar com uma pessoa é esse daqui, tá?
Isso.
Então fica interessante. De novo, o nome da ferramenta que eu já esqueci?
É ManyChat.
ManyChat.
Então,
e existem muitas outras, né? Mas essa ManyChat é a que o Cauê...
Hoje é a mais popular.
É a que eu vou começar a estudar pra
gratuita,
isso.
Tem uma gratuita, você pode começar de forma gratuita, então...
Show de bola.
Ah, não é open source, é um serviço web.
Assim, pensando nessa... Já que o assunto é notificações, a primeira notificação antiga, né? A gente,
é o e-mail.
Esse
tem muito valor.
Quero
ainda,
assinar,
né,
a newsletter de não sei o que, e aí tinha lá. Ó.
Então, daí eu vou cair pra uma outra ferramenta que eu conheci,
tá,
você não vai conhecer ainda, mas chama.
Você me chama de
Sumô.
Conheço Sumô, dois gotos se empurrando.
Sumô, esse mesmo.
Dois gotos se empurrando.
Exatamente. Sumô.com. E ela é uma ferramenta interessante, ela também tem um plugin pro WordPress.
Então,
se você quiser instalar ela, você instala o plugin.
Tô achando que
o
Cauê tá sendo patrocinado pelo WordPress Design.
Deve ser. Eu ganho a minha vida vendendo WordPress, então.
Mas o que o Sumô faz?
O Sumô faz, ela cria pop-ups elegantes pra tentar, assim, você tá no meio da navegação de um blog.
Sim.
E daí você vai estar aquela saída, ele fala assim, você quer receber nossa novidade primeiro?
Sim.
E daí você, ele tenta criar ações de engajamento pra poder coletar o e-mail do usuário. E a partir do e-mail do usuário, você está fazendo.
Formou um lead aí.
E ela tem pop-ups bonitos, né? Ela é uma versão, assim, é uma ferramenta paga. Tem uma
pago.
Uma gratuita, tá? Mas ela, pra quem tá começando e tal, eu não consigo captar um e-mail, call to action, né?
Uhum.
Você conseguir gerar a base pra você enviar os e-mails. Daí são vários processos, né, que você passa, mas como a gente falou assim, envia newsletter, né?
Uhum.
Aquela newsletter, ela continua tendo valor.
Sim.
Hoje, você vai ter que tomar muito mais cuidado com a newsletter, porque como existem muitos tipos de filtro de spam, você tem que ser muito eficiente na hora de ter um e-mail bem configurado.
Tá complicado.
Na hora de, de gerar o conteúdo. Às vezes, o pessoal faz um e-mail que é uma imagem inteira. Aí aquele e-mail, a imagem toda é considerada conteúdo promocional. Aí o e-mail já não te entrega no inbox.
Quer ver uma ferramenta que me ajuda pra caramba? É parceira do Cauê já há muito tempo. É a ferramenta de e-mail marketing que a Hostnet usa.
A Dynamize.
Cara, é impressionante. Eu uso muito pra me comunicar com os apoiadores das campanhas, pra entregar prêmios. Então, por exemplo, eu tinha que entregar essa semana um vídeo que vai sair semana que vem, eu entrego antes pra quem ajudou. E aí eu escrevi do jeito que vocês sabem que eu escrevo, um jeito mais informal e tal. E aí no final ele falou assim, olha, você usou algumas palavras que não foram legais.
Legal.
E me deu uma lista. Pá, 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 pá. Aí eu fui trocando, algumas ainda caíram de novo. E aí no final ela falou assim, olha, parece que tá tudo bem aqui. Então assim, a ferramenta, tipo, eu poderia ser o bonzão e falar, ah, eu sei escrever meu próprio e-mail, pô.
Uhum.
Mas a ferramenta me ajudou, sabe?
Aproveitando, nessa mesma categoria tem um site em que ele, você quando você entra no site, ele fala, envia o teu e-mail, a tua newsletter.
Uhum. O texto que você escreveu.
Para esse endereço aqui. É o nome dele, mail-tester.com.
Uhum.
E daí você envia o e-mail para ele, o teu e-mail promocional, e ele faz uma análise do teu e-mail e fala, ó, o teu provedor tá em blacklist, você tá usando palavras que não deveriam.
Ah, você
tá
manda um e-mail, demarque. Você não copia e cola o texto.
Não, você manda um e-mail porque que ele vai maneiro. Analisar, inclusive, o
sender, né?
Né? Tipo, putz, ele vai que show, analisar. Cara.
Cabeçalho, né?
O cabeçalho, vai, ah, você tá usando muita imagem, então ele te dá uma nota pro teu pra tua newsletter, entendeu? Então
que
é uma ferramenta bacana.
Essa eu não sabia, não.
mail-tester.com.
É
aí
grátis.
Você consegue. Ela tem um número de consultas por dia que você pode fazer. Você não pode fazer 1 milhão, mas.
Você é uma pequena empresa. Você consulta,
sim, atende.
Você manda menos
atende.
De.
Eu, hoje, quando o e-mail que eu faço, eu dou uma lista. Uma,
você envia pra ele antes.
Validada antes, pra ele.
Pô, que show. Não, não sabia disso, não. Vou testar também, além do da Dynamize.
É interessante, ele faz uma análise do teu conteúdo. Assim, a gente tá falando de uma ferramenta que é extremamente poderosa. E-mail marketing ainda é o que mais converte.
É.
Se você for assim, o que, qual é, se eu fosse ter que investir em alguma coisa.
Se você não pudesse investir em mais nada, só em uma.
Seria e-mail marketing.
É mesmo, cara.
É porque o e-mail marketing, primeiro, é o seguinte, você tendo o e-mail dele, você tem infinitas possibilidades de poder entrar, sim, em contato com aquele usuário. É lógico que você tem que observar uma política de privacidade, né, aceitar que ele receba os e-mails, ter o link para ele poder se remover da lista, mas ele é uma forma muito poderosa de chegar no usuário, se você tiver um provedor bem configurado, sim, se você tiver uma mensagem bem relacionada. Então, é uma forma, o push, por mais que eu tenha a poder notificar, assim, se o cara limpar o browser dele, limpar o cache, tudo, eu já perco a permissão.
Já era.
Se
as regras do navegador mudarem.
Já era. Você não sabe quem é. Você sabe que aquele navegador aceitou receber, mas você não sabe quem
é.
No e-mail você sabe quem é.
Isso.
No e-mail você sabe, não, aquele cara sempre abre os meus e-mails. Aquele cara nunca abre meus e-mails.
Eu não tinha pensado nisso. Pense nessa estratégia aí do push.
Se a pessoa cadastrou, você ainda tem informações de sexo, idade.
Muitas vezes você consegue entrar no formulário. Exatamente. Você pede uma pesquisa de satisfação. Você consegue interagir com o usuário. O ideal é você conciliar todas as ferramentas.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que as notificações de push, somada a essas ferramentas de call to action para coletar o e-mail, como o Sumo, né? O Sumo, são ferramentas poderosas que podem te ajudar a chegar numa
muito
poder show. Um engajamento maior, né? Eu acho que são ferramentas que a gente está sugerindo. Tem muitas ferramentas de e-mail, não só de e-mail marketing, mas de marketing
de
digital,
tudo,
né? A gente mesmo falou, agora seguindo o SEMrush, que a gente falou pra caramba.
Sim, no último episódio.
Ferramentas de SEO. Aí de SEO tem SEMrush, tem vários plugins, tem SEO Moz.
Google Analytics.
Analytics, que é de graça.
100% grátis.
Esse é um ponto legal. Antes de você ir para as ferramentas pagas, explore bastante as gratuitas. A gente tem um curso de marketing digital do Google, que eu vou botar aqui o link, que é um curso de marketing digital bacana, online, gratuito, do Google.
Com certificado,
com, sim, tudo, que ensina esses conceitos. Então, são ferramentas, cursos que vão te ajudar a ter uma base para se desenvolver nesse negócio.
É porque,
né,
assim, comprar ferramenta não é garantia de sucesso.
Não,
né? A gente tem um grande problema de não,
nenhum.
Agora eu comprei, pô, tô pagando, né?
Tem
agora,
muita ferramenta.
Agora
e, tem, e toda hora tem uma ferramenta nova.
Sim.
E às vezes as pessoas não se atentam que, tipo, cara, eu tenho que saber usar o que eu já tenho para poder... Por exemplo, a gente tem o SEMrush, mas teve uma época que a gente estava reformulando o site, que eu falei, olha, cancela o SEMrush por enquanto.
Sim.
Porque não adianta eu ter o SEMrush se eu tô fazendo uma mudança estrutural, que eu preciso do seguinte, eu preciso, depois que eu terminar a estrutura, essa mudança estrutural,
esperar um pouquinho,
fazer uma análise e fazer correções. Então, às vezes, você precisa fazer coisas que as ferramentas não te dizem. Tipo, a ferramenta não fala, olha, mude a estrutura completa do seu site, mas você vai ter que perceber que, assim, pô, isso aqui não tá totalmente responsivo.
É a pergunta, dá mais trabalho eu refazer ou eu ficar correndo corrigindo um por um, né?
Chegamos aqui à fina flor do negócio, aquele que a gente estava guardando até o final, e para falar dele, cara, que é uma ferramenta que todos nós nos apaixonamos por ela. Mais o Cauê. O Cauê tá louco com a ferramenta. E realmente ela é muito boa. É, inclusive, a gente vai... Já começou, né? Quando você tá ouvindo, já começamos o manual completo. Não, completo, completo, mas...
Nunca tá completo, é,
nunca,
né?
Tá completo.
Manual avançado.
Dessa ferramenta. Eu vou dar todas as honras pro Cauê, porque ele gosta muito dessa ferramenta e foi a ferramenta de 2017 da vida dele.
É isso,
né?
Só falando pra você. A partir de agora, todo final do ano, eu quero chegar a dizer, não, essa é a ferramenta mais bacana que eu trabalhei, que eu conheci, é. E quando a gente fala de marketing digital, um dos temas que se fala muito é automação de marketing, funil de vendas.
Fala muito recente, né, Cauê?
Sim, recente, é.
Muito recente.
É o início, né? E daí é funil, estágio da venda, né? Lead. Como converter o lead, né? Todas essas palavras que se tornaram tão popular quando a gente misturou vendas e internet,
isso,
né?
É.
É, e no meio disso, assim, hoje existem ferramentas proprietárias, mas existe uma ferramenta que pra mim é como se fosse um WordPress nascendo, né? Que é o Mautic.
Sim.
E o Mautic é uma ferramenta de automação de marketing que te permite fazer nutrição de leads, permite... Muito do que eu falei aqui que o Sumo faz, o Mautic pode fazer também, os dois
pode
podem trabalhar
integrar
bem juntos.
Exatamente.
Então, vamos fazer uma breve explicação sobre o que é automação de marketing?
Sim, claro. Automação de marketing é você definir a partir de informações que você tem do usuário, ações de engajamento para o usuário. Então, por exemplo, a pessoa baixa um e-book, né? Isso é um mais tradicional, que você vê todo hoje, mais muito popular assim. Baixa um e-book sobre como comprar um apartamento. Aí naquele e-book vai ter dicas de financiamento, vai ter dicas de como escolher o banco, como escolher o apartamento, o que levar em conta, e no final vai falar de uma construtora. E para baixar aquele e-book, foram feitas algumas perguntas. Qual o seu e-mail? Qual o seu nome? Você já comprou um apartamento?
Até quanto você
prefere,
quer gastar?
Até quanto você quer gastar? E a partir dessas informações que eu tenho do usuário, eu vou criar campanhas para disparar outras ações.
Exatamente.
Então, por exemplo, uma campanha da Hostnet, se o usuário diz que já tem o domínio, não adianta nada para ele eu falar para ele que, olha, a Hostnet tem o domínio grátis.
Você sabe o que é um domínio.
Você já tem o domínio. Mas se eu pudesse falar para ele, olha, você tem o domínio não está com a Hostnet. E se você quiser trazer para cá, eu te dou um mês de graça.
Isso aí.
Porque eu posso trocar o mês de graça
pelo
domínio grátis.
Você daria.
E daí eu mando o primeiro e-mail para ele e eu vejo que ele não clicou no meu e-mail. Ele não teve ação nenhuma. Então, daqui a 3 dias, eu vou mandar uma outra ação pra ele. Olha...
Diferente.
Tudo
não
bem.
Adianta mandar
o domínio
mesmo.
Não te interessou. Mas crescer no teu negócio é importante?
Isso aí.
Você acha que é importante estar na internet?
Isso aí.
Você acha ter um site? Aí, se o cara... Provavelmente, você vai ter um conteúdo. O cara, ele vai clicar. A partir do momento que ele clica naquele usuário, você pode dar pontos pra aquele usuário.
Sim.
No teu sistema interno. E dizer, olha...
É um sistema
cara,
automatizado.
Esse cara abre meus e-mails. Esse cara entra no meu painel de controle. Então, se quando entra no meu painel de controle, eu vou dar 10 pontos pra ele. Quando ele preencher um formulário meu, eu vou dar tantos pontos pra ele. Cada e-mail meu que ele abriu, eu vou dar tantos pontos pra ele. O tempo de navegação, ele avisa, então uma notícia no meu blog, eu dou um ponto pra ele. Então, uma ferramenta de automação de marketing bacana, por exemplo, como o Mautic, você clicar nos teus contatos, poder organizar assim por última interação. E você consegue ver os caras que estão navegando no teu site.
No momento, naquele momento.
Naquele momento, o número de pontos que ele tá, em qual página ele tá visitando. É, então, tipo assim, imagina que antigamente, por exemplo, existem, né? Hoje, trabalhando com isso existe, é uma realidade real. De realidade real é ótimo, né? É uma, uma realidade digital. As pessoas ligarem, não, vou ligar para todos os caras. Quando, na verdade, você poderia se concentrar naqueles que...
Mas estão propensos a comprar, né?
O ideal, inclusive, assim, numa venda é o seguinte, você conseguir nutrindo, o que a gente chama de nutrição de leads, a gente enviar conteúdos relevantes que
induzem
o cliente,
né,
a entender que, assim, é o momento ideal que ele está pronto para venda. Então, olha, ele já visitou tantas páginas, ele já viu um vídeo, agora eu vou tentar vender alguma coisa pra ele. Hoje, essa estratégia de lançamento é muito popular, né? Como, eu vi um vídeo, aí eu convido ele pra um webinário. Aí do webinário eu vou dar 3 aulas gratuitas, depois da terceira aula eu vou te dar. Então, assim...
Aí eu vou te vender um curso e dizer que você já tem só 3 vagas.
Isso, exatamente.
Anda logo.
Assim, o que que o mal...
Aí o melhor,
boa,
o melhor. Só
boa,
tem 3 vagas. Só tem 3 vagas. Amanhã acaba as vagas. Aí amanhã você... Aí você fala, ah, então deixa pra lá. Na outra semana ele fala assim, olha só, abri uma vaga especial pra você aqui. Na verdade não vendeu nenhuma, mas é isso.
Mas assim, o que que o Mautic, por exemplo, como que ele funciona? Tá? Ele é um agregador de várias coisas que a gente veio falando aqui ao longo. Porque o mount que ele faz um envio do disparo,
sim,
o disparo de e-mail, então ele...
Ele faz às vezes de uma ferramenta de e-mail marketing.
O mount que envia as notificações de push é integrado com o Unsignal, que eu falei aqui.
Uhum.
Então o mount que ele é uma ferramenta seguinte. Assim, tipo, como que ela funciona, primeiramente? Quando você entra num site que usa o Mautic, quando você, a partir do momento que você entra naquele site, ele vai botar um cookie na tua máquina.
Sim.
E a partir daquele cookie, ele sabe que você está indo e está voltando. Mesmo que a princípio eu não saiba quem é você, eu sei que você é uma pessoa única.
Você já está sendo registrado,
tá aí. Está registrado, tua navegação, tua usuária. Então, de repente, veio na página da Hostnet, por exemplo, tem lá um baixar um e-book. E quando você baixa um e-book, você dá o teu e-mail, dá o teu nome. A partir daquele momento, o Mautic torna você um usuário identificado.
Você não começa a registrar dali. Você olha e fala assim, ele já fez isso nos últimos 3 dias. Esse é o Joãozinho.
Você pega o histórico dele, né?
E daí você começa a pegar o histórico dele e começar a criar campanha. Então, eu entreguei um e-book pra ele. A partir daquele e-book, eu entreguei algum conteúdo, fiz uma chamada pra ele falar com um especialista, encaminhei, de repente, aquele contato baseado em tantos pontos que ele tem. Eu criei um gatilho, dizendo, se ele tiver tantos, sim, pontos... encaminha para alguém fazer uma ligação para ele. Se ele preencheu dizendo que a empresa dele precisa criar um site nesse mês.
Ele tem até um papel um pouco parecido, à medida que você vai avançando no trabalho com ele, de CRM, né? De gestão de relacionamento com o cliente.
Ele envolve esse processo, envolve também. Assim,
ele também inclui ele, essa parte
ele,
CRM.
Inclusive, ele pode ser integrado a CRMs.
Uhum.
Então, assim, a partir desse momento aqui, eu quero que abasteça o Sugar CRM,
uhum,
o RP CRM, enfim. Você tem hoje várias integrações que o Mautic tem API que permite integrar. Hoje, por exemplo, os clientes da Hostnet, através de uma API, são abastecidos, o Mautic é abastecido por ele. Então, por exemplo, alguém fez o cadastro na Hostnet, mas não fez uma compra, ele vai entrar numa campanha e vai receber um e-mail meu, avisando que, olha, eu vi que você não fez o cadastro, eu tô te dando aqui umas dicas de como escolher um bom domínio de internet. Olha, que daí no outro dia não foi, não é cliente da Hostnet ainda, olha...
A importância de ter um site.
Então eu vou criando toda uma história. A partir do momento que ele se torna cliente, eu troco ele de segmento e troco a campanha.
Sim.
E daí eu posso ter e-mail específico. Olha, eu vi que você abriu a conta na
Hostnet. É o mínimo que se espera, né?
É o Hostnet. Você pode usar HTTPS no seu site, isso é importante. Então eu dou dicas pra ele.
Ele continua sendo alimentado, mas por outro motivo.
Exatamente.
Né?
Então, muito o que o Mautic faz? Ele permite você gerenciar os seus contatos, integrar eles a ferramentas. Hoje, por exemplo, um formulário de Facebook, as informações caírem dentro do teu, sim, Mautic, aquelas notificações que a gente vê elas serem enviadas por dentro do Mautic através de integrações, né?
Você vê, tem como no Mautic, daquela notificação, saber se o cara abriu, se o cara não abriu, se chegou a ver isso?
Eu acho que saber quem abriu não tem como saber.
Ainda não, né? Mas, provavelmente ainda não, mas...
se você botar uma imagem ali, enfim, eles vão... A tecnologia, ela tá sempre...
E eu não sei se você falou, mas acho que você falou, mas isso custa caro, né?
No geral, essas são ferramentas caras, que assim, o que eu falo, Guanabara, pra mim, ele é muito parecido com o que aconteceu com o WordPress.
Sim.
Existiam ferramentas de criação de site, que não eram baratas, e que as pessoas usavam, e de repente surgiu uma ferramenta open source que permitia a criação de plugins, que cada um podia fazer a sua personalização, que é exatamente o estágio acontecendo com o Mautic.
Cara, o Mautic, ele é 100% grátis. Isso é muito
bom. Ele é open source.
É open source.
Ele é primo do WordPress. Ele tem um plugin pro WordPress, pra você poder integrar os formulários,
sim,
né? É uma coisa bacana no Mautic. Quando você tem o Mautic, os formulários do seu site, você gerencia por dentro do Mautic. Então, precisa adicionar um campo no formulário do Mautic. Não precisa abrir um arquivo PHP, contact form e criar lá a chamada. Não, você vai criar dentro do Mautic o campo, e daí a chamada do campo do formulário. É um JavaScript. E quando você cria um formulário, você define as ações. Eu quero que os dados sejam enviados pro fulano de tal, que é tipo o vendedor, quero que o vendedor ligue, quero enviar um e-mail pro cliente automatizado dizendo, olha, recebi teu contato, aguarda um pouco, a gente vai ligar enquanto isso, vai vender esse material, vou cadastrar ele num grupo específico, e a partir daquele grupo vai ser iniciada uma campanha específica para aquele
cliente. Exatamente.
Então isso tudo te dá um nível de experiência, de um nível de conhecimento do usuário muito automatizado, que te permite melhorar o processo de vendas das empresas, né?
Exato.
Então, essa é uma ferramenta que...
Ele
aplica uma inteligência, né?
Então, eu vi isso.
No trabalho.
Todo hostcast eu tenho que vir aqui quase e dar minha experiência em loja. Eu fui uma vez na loja da Apple, e eu não sei se vocês já viram, se vocês que são ouvintes, pra galera aqui do Rio, de São Paulo, que tem loja da Apple na cidade, eu não sei se você já viu, quando você entra numa loja da Apple, você não é incomodado por vendedor nenhum. O máximo que ele chega e fala assim, meu nome é fulano, se você tiver dúvida sobre qualquer coisa, me pergunta. Tranquilo. Teve uma vez que eu tava olhando, aí comecei a olhar, pelo amor de Jesus Cristo, que eu não tenho dinheiro pra isso. Aqueles drones, aqueles drones.
Uhum.
Eu achei muito maneiro. Tem um Mavic, que é um pequenininho que cabe na palma da sua mão. Falei, puta, vou ler esse negócio. Virei e comecei a ler. Aí eu fiquei, sei lá, 3 minutos ali lendo o mini manual que tem atrás. Veio uma vendedora, falou assim, ó, desculpa me incomodar, mas se você precisar, a gente abre esse drone agora e eu te ensino a usar ele. A gente abre ali no canto, tem uma bancada ali, eu te dou uma aula de 1 hora desse negócio. Se você quiser, não precisa comprar, não.
Uhum.
Se você quiser, você falar, eu quero, a gente senta ali agora, eu te dou uma aula. Eu achei aquilo tão maneiro. Falei, caraca, cara, é uma parada, tipo, ela não ficou, e aí? Olha que bonito o seu sapato, olha que bonita essa roupa, vai ficar lindo em você. Não, é tipo, não é assim, ó, esse negócio é muito bom. Não, olha só, a gente abre essa caixa aqui agora, não precisa comprar, você não tem obrigação de comprar, e eu te dou uma aula disso aqui. Vai voar, faz isso, faz aquilo outro. E o Maltic consegue fazer isso. Você consegue ver lá, por atividade. Você pode ver que o cara tá lá na página pesquisando sobre compra de domínio. Você pode entrar em contato, mandar um e-mail pro cara, ou sei lá, se você tiver...
Você pode criar gatilhos, tipo, se você tá numa página de SEO, eu vou mandar um e-mail pra ele dizendo, olha, eu vi que você visitou uma página com conteúdo, e eu tenho esse book que tá relacionado
a esse conteúdo. Eu vi que você se interessou em tal coisa.
Uhum.
É exatamente isso que aconteceu na vida real comigo.
Uhum.
Só que o melhor, a Apple teve que pagar aquela funcionária, e aquela ação ficou na minha mente e na mente daquela funcionária.
Isso.
Se no outro dia eu pegar aquele Mavic lá e aquela mulher estiver lá, provavelmente ela vai lembrar de mim. E se for o dia de folga dela, se não for no termo dela?
É, no caso da
as outras vendedoras
não sabem. Dizer assim, tantas pessoas baixaram o teu e-book, ele me dá um gráfico de as pessoas, quantos downloads aquele material tá tendo por
dia. Cara, isso é...
Entendeu? Então ele é uma forma muito poderosa.
E é muito engraçado, até como consumidor eu uso isso online. Quando eu sei que é uma empresa maneira, que tenha automação de marketing, eu ensinei isso pro Ramon outro dia. Tem uma empresa de cursos, que eu não tô lembrando o nome, não é que eu não quero falar, não tô lembrando.
Tira.
Não tô lembrando mesmo. Agora se eu ficar tentando lembrar, não. Enfim, é uma empresa de cursos.
Não vou deixar você falar, porque eu não quero mexer.
Eu já comprei uns 5 cursos com eles. São cursos muito bons. Só que eu comecei a perceber, no segundo curso, que eles tinham uma ótima ferramenta de automação de marketing. Porque ele começava a perguntar se o meu curso estava legal, começou a me mandar mensagem de outros alunos que fizeram esse curso que eu comprei. Eu falei, isso é automação de marketing. O segundo curso que eu quis comprar, eu fui lá, botei no carrinho.
Eu adoro fazer isso,
loguei,
também.
Loguei.
E não compra.
E não comprei.
Só pra ver o que vai acontecer.
Aí eu fiquei analisando.
Eu fiz
a primeira semana, o cara, eu vi que você comprou, mas não sei o que. Tá aí. Aí eu entrei lá de novo, botei no carrinho de novo. Deu 2 semanas, o cara me deu 50% de desconto do curso. Eu fui lá e comprei. Todas as vezes que eu quero comprar curso com eles agora,
então é melhor
eu vou lá,
falar o nome deles,
boto, ainda bem que eu não lembrei.
É.
Mas eu vou lá, boto no carrinho, tiro e espero 5, 6 dias. O cara vem com um e-mail com metade do preço, cara. Então, isso é...
Foi até o que o Cauê falou, né, das lojas virtuais, né, desses sistemas.
Shopback, assim.
De...
Remarketing, né? Ferramentas de remarketing. Remarketing também é um negócio poderosíssimo,
sim,
né?
Agora, o Maltic, ele não é uma ferramenta online, tipo assim, não é um serviço que você paga pra alguém e usa. É uma ferramenta, sim, como o WordPress. Você tem que instalar no teu servidor, exige uma configuração que não é tão simples.
Isso.
Então, ela tem
mas
uma
você
curva
é capaz de fazer.
Ela tem uma curva de aprendizado. Na Hostnet, hoje, está disponível através do instalador de aplicativos.
Você aperta um botão.
No Private, você consegue instalar por um botão e a gente está preparando um curso completo de Maltic, né, como gerenciar o usuário.
Um especialista, Guanabara, maior especialista do Brasil em
o
marketing.
Melhor curso de marketing do mundo. É o curso de marketing do curso em vídeo, entendeu? Então, o melhor professor que tem na
melhor
internet.
Melhor professor.
Inteira, não, precisa, não tem nenhum professor.
De Maltic é realmente.
Grande autoridade, se o Gustavo Guanabara.
Não, o engraçado é que eu fico implicando com o Cauê todas as aulas de marketing. O Cauê é um apaixonado pelo Maltic e tal, ele gosta muito. E eu fico implicando com ele. Eu fico, ah, é o primeiro nome. E ele fica com tanto medo que eu fico falando isso, que ele fica toda hora. Ó, não sou especialista, não. Tem o fulano, tem o ciclano, tem o ciclano. Eu falei, não. Isso tem que ver a minha cara.
Eu entendo a ferramenta, assim, mas sendo bem claro.
Não,
o
Cauê estudou muito.
Você
estudou muito o Maltic.
Aqui tem situações que às vezes envolvem programação que o Ramiro me ajuda.
Sim.
Parte de infraestrutura, o André me ajuda. Porque assim, o Maltic, ele tem que ter um ambiente muito bem configurado pra funcionar.
É, não é qualquer lugar que roda.
Ah, eu vou instalar o Maltic no meu provedor de ambiente compartilhado. O e-mail dele tá preparado pra enviar, de fazer um disparo, sim, de e-mail com DMARC, com DKIM.
Se não tiver, você cai num desse filtro de spam e já era.
Se você não souber configurar, Então, assim, eu me garanto no Malte, por quê? Porque a Hostnet também tem uma infraestrutura muito boa, tem uma parte de programação muito boa. Então, às vezes, os problemas que eu tenho, eu vou atrás das pessoas que possam me ajudar. E assim você pode ser com você que está escutando também.
E o legal é que
tá
toda essa experiência do Cauê, todo o sofrimento dele. Não, todo o sofrimento do Cauê levou a um procedimento de instalação que seja melhor.
Sim, sim.
E isso não está reservado só ao Cauê. Hoje, o cliente da Hostnet, quando ele aperta o botão instalar, replica-se toda a experiência.
Todos os conhecimentos que a gente teve. Por exemplo,
isso é legal.
O malte que não funcionava bem em subdiretórios.
Isso.
O malte que tem que ter algumas diretivas no PHP ativas.
Já é tudo automático.
Antigamente, assim, na primeira vez, não funcionou bem no instalador. Daí depois eu fui descobrindo funções e a gente vai passando isso, né, para poder fazer a instalação da forma mais simples, funcional, para o cliente, porque não é uma ferramenta fácil. Ela exige vários recursos.
Hoje é todo cliente private, né?
Todo private.
Todo isso. Cliente que é private.
O malte não funciona bem a hospedagem compartilhada.
Uhum.
Né? Então você vai ter dificuldade. Eu vou botar no meu cloud, no DigitalOcean. Bom, aí você vai ter que saber rodar um servidor de e-mail bacana, usar o DMARC, DKIM, SPF, que são configurações de infraestrutura, né, que precisam estar, usar o HTTPS,
isso,
né, porque são formulários. Então, se você não usar o HTTPS, você vai ter um monte de possíveis problemas.
Não é só conhecer, eu diria que o Malte que não está ainda na simplicidade de instalação e configuração que o WordPress é hoje.
Sim, vai chegar. Assim, eu vou dizer assim, para você que está ouvindo, fazendo a instalação pelo instalador é simples. E daí, fazendo o curso que eu e o Guanabara estamos preparando, você vai conseguir
já começou o curso. Você pode
então
ir no site do curso em vídeo.
Vai poder usar o Malte que numa boa, né, fazer todas as experiências e contar com a comunidade toda. Até sair do ar.
Sexta-feira agora.
Sexta-feira
começa.
Bom, essa é a ferramenta mais bacana do ano, com certeza absoluta.
É muito
certeza
show,
que
cara.
Ela vai crescer.
Eu fico implicando com o Cauê, eu fico brincando com ele, mas é uma senhora ferramenta, cara. É muito maneiro mesmo as possibilidades que ela
quando
dá.
Quando a gente vai apresentando os treinamentos de franqueadas, né, os franqueados mesmo ficam, caraca, nem sabia que dá pra fazer isso.
É verdade.
Na Europa, quando você acessa um site europeu e ele usa uma ferramenta como essa, é obrigatório os sites darem um aviso. Tipo, esse site usa cookies para o histórico da sua navegação, porque assim, você tem acesso a um tal
você
nível
tá sendo
de
monitorado,
do usuário, que as leis europeias obrigam os sites a avisar que alguma coisa parecida tá acontecendo.
Ó, só para você ter uma ideia, eu até mostrei pro Cauê uma ferramenta que eu fiquei também embasbacado, cara, chamada Hotjar.
Eu
lembro que
também.
Eu falei com o Cauê, eu mostrei pra ele. O Hotjar, ele não tem muito a ver. O Maltic, ele é mais poderoso. Mas o Hotjar, eu tenho o Hotjar no curso em vídeo habilitado. O Hotjar, ele consegue dizer qual usuário acessou o site, em que horas. E, inclusive, você pode clicar e ver o vídeo. Ele grava o vídeo do que o cara fez dentro do seu site. Você não tá gravando a tela do cara. Você tá gravando só... Você só monitorou...
A navegação.
O que ele navegou no seu site. Você não vai ver a tela do cara se ele abrir uma aba do pornozão lá, você não vai ver. Ele simplesmente... quando a sua aba do seu site abre, você vê o mouse do cara. E você consegue monitorar e falar assim, ó, ele passou o mouse aqui várias vezes, então ele tá interessado nisso.
Tem uma outra ferramenta parecida que a gente já testou aqui, que é o Crazy Egg, que ele também vai mostrando...
O mapa de calor.
O mapa de calor do site, onde a pessoa passou o mouse.
Não é a mesma coisa do Malte, mas é também, já que a gente tá falando...
Mas também monitora o de certa forma o andamento
é para outro motivo. Talvez você tá pensando assim, se eu botar logo da minha empresa em vez de na esquerda, na direita, qual será o comportamento?
Design, assim, e o posicionamento do botão,
teste AB, isso é para outra coisa. Mas eu lembrei agora do Maltic com o Hotjar, porque quando o Cauê descobriu o Maltic, eu tinha acabado de descobrir o Hotjar, e aí a gente ficou mostrando a ferramenta, o Cauê mostrou lá o Maltic e falou, aí eu pensei assim, tá monitorando o cara, e o Hotjar também faz isso. Aí depois eu vi que o Maltic tinha muito mais coisa de graça, e o Hotjar ainda é pago. O Hotjar, ele monitora até 300 pessoas por dia. Passou de 300 pessoas, ele
descobre. Eu não gosto de falar que o Maltic é de graça, porque eu acho que é o seguinte, ele é de graça você fazer o download e instalar, mas ele precisa de infraestrutura, né?
Ferramenta é gratuita.
Isso.
O ambiente pra você rodar ela vai precisar de um investimento.
E muitas vezes você vai precisar de alguém pra te ajudar.
Não,
procurar fazer os formulários.
É, eu acho que é melhor falar que ela é open source. É, porque até porque não confunde os conceitos de...
É. De grátis,
de grátis com software livre.
É verdade, coisa diferente. É verdade. É que eu sou meio burro.
Não. Você tá querendo dar um ar de gratuidade.
É. Não, mas é grátis, cara. Ele é grátis. Ele é livre. Ele é livre. Eu posso... Ele é livre. Eu tenho minha hospedagem. A gente instalou no curso em vídeo. Eu não paguei nada. E ele é uma ferramenta linda. É isso. Entendeu? E você também pode ter isso. É só você ser ou cliente private da HostNet. Ou se você tiver em uma outra empresa de hospedagem,
você
tiver um ambiente maneiro.
Mas você vai precisar. Ou se ter conhecimento de profissionais que te atendam.
E se por acaso você for cliente da HostNet e de uma das unidades regionais e quiser orientação, quiser uma dica e tal, só perguntar pra eles, que eles, alguns estão se aprofundando também na ferramenta, alguns estão no início começando a conhecer a ferramenta, mas todos estão cientes de que o Mautic é uma senhora ferramenta pra levar o seu negócio pra um outro patamar, cara. Você vai conseguir monitorar e gerenciar o que os seus potenciais clientes estão fazendo. Isso é muito maneiro.
Aí, só pra terminar então o podcast, vou pegar um texto do Mário Cortella, e que ele fala que é o seguinte, é o segredo. Alguém fala, a vaca não dá leite. Hã?
É verdade.
Como assim a vaca não dá leite? É isso mesmo, a vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite. Você precisa acordar 4 horas da manhã, ir no pasto, entrar no curral cheio de fezes, amarrar o rabo, as pernas da vaca, sentar no banquinho e fazer o movimento certo.
Exatamente.
Esse é o segredo da vida.
Ela vai reclamar.
Vaca, búfala, cabra não dão leite. Ou você tira ou não o leite. Ou você tira ou não tem o leite. Hoje tem uma geração que acha que a vaca dá leite. Ela acha que as coisas são automáticas. Eu quero, eu peço, eu ganho. A felicidade resulta do esforço. A ausência do esforço gera frustração. Isso tá rodando na internet, dizem que é do Mário Cortella, mas a gente não tem como garantir.
Ah, provavelmente
nada.
É desse jeito de falar assim, o cara é sensacionalista.
Mas é o que a gente tá falando assim, a ferramenta, ela é de graça, ela é dada, ela não é dada, ela tá lá, você pode usar, mas você vai ter que se aprender a configurar, você vai ter que aprender a usar, e muita gente vai aprender a tirar o leite da vaca e vai vender o leite.
Exatamente.
Que é o que na HostNet a gente tenta fazer, a gente tenta aproveitar os recursos.
A HostNet vende leite agora?
A gente vende leite WordPress, leite
aí, na então, caixinha do...
É, a questão é essa. Muito nada show. É absolutamente, assim, nada é dado.
É, exatamente.
Não existe almoço grátis.
Não existe almoço grátis.
É, por exemplo, eu tenho uma assinatura da HostNet, eu sou private. Significa que eu já tenho o Mautic? Não, você tem que ir lá, você tem que instalar, você tem que aprender
a usar, tem que produzir, gerar o conteúdo, né?
Criar a história do cara.
Então, assim, eu costumo brincar que existe um degraus a serem... Isso. Por que o Mautic deixou por último? O primeiro degrau, assim, você tem que estar na internet. Você tem que ter um site. O site tem que ter bom conteúdo. Aí você vai... usando uma ferramenta para fazer as notificações, para fazer o e-mail marketing, para coletar o e-mail do usuário, para poder enviar uma campanha. Então, tudo gira em torno do conteúdo.
Não, e é uma ferramenta que você precisa de uma estratégia. Você precisa saber de que forma você vai alimentar.
Exatamente.
Aquele lead. Então,
em momento nenhum vai ter um botão, né?
Não, você precisa pensar.
Gerar conteúdo é perfeito.
Então, você precisa gerar o conteúdo, você precisa criar uma sequência de disparos, né? Então, primeiro ele recebeu isso, agora ele vai... Vou falar sobre tal assunto.
Tem que ter essa estratégia.
É, então... Não
que o Cauê falou várias
nada
vezes.
Nada substitui o trabalho duro.
Exatamente. Né? Como a Lisane diz...
Guanabara, trabalhada, trabalho.
Exatamente.
Tá bom?
Então é isso?
Acho que é isso.
Temos as ferramentas?
Agora tá todo mundo gênio aí do marketing digital, só sair fazendo tudo.
Agora você só começar a estudar muito, porque a gente tá daqui estudando, você estuda daí também. Se você tem alguma ferramenta interessante e quer compartilhar com a gente, coloca nos comentários desse podcast, no lugar que você estiver escutando. Se você estiver escutando no site, comenta no site. O ideal, assim, é você entrar no site do HostCast e deixar o seu comentário lá, porque ele fica guardado pra posteridade. Pode deixar no YouTube? Pode, mas a gente não sabe o futuro do YouTube, a gente não sabe. A gente sabe o futuro do HostCast. O HostCast vai continuar.
Isso.
Se ele vai estar no YouTube, se ele vai estar no Facebook, se ele vai estar... Ele vai estar distribuído lá. Agora, onde você com certeza vai encontrar, é sempre, ó, www.hostcast.com. podcast.com.br.
Isso aí, com HTTPS, notificação de push.
Aí, tudo bonitinho. Vai lá agora no HostCast. Ó, o Cauê prometeu. Vai lá no HostCast.com.br agora e vai lá e habilita sua notificação, como a Lili falou. Vê se tá sendo muito chato pra você, se deveria. Ó, manda menos,
não,
manda
mas a gente
mais.
Não vai mandar muito, a gente só
então,
vai mandar
mas é, o legal é assim, como a galera tá ouvindo, toda sugestão é legal.
Com certeza.
Pode ser que o cara fale assim, ó, eu senti falta de receber uma notificação antiga. Tipo, você já ouviu esse antigo de 2 anos atrás?
É.
Se você tiver à vontade pra receber esse tipo de notificação, deixa a gente ficar sabendo. Fala, pô, seria legal a gente, sei lá, criar uma linha. Ouça aqui a primeira temporada toda. Apertou e ele vai. Uhum. Navega no site que tá pode tudo ser lá. Mas talvez nas notificações ajuda a gente a ajudar vocês. Beleza? E como todo final, eu sempre faço a mesma coisa. Compartilha essa informação. Mostra pras pessoas. No episódio anterior eu não falei, mas depois eu lembrei e acabou que deixei pra esse episódio. Tem muita gente que participa das comunidades de marketing digital. Tem muitas comunidades muito legais de marketing digital no Facebook, em redes sociais. Tem marketing digital do LinkedIn. Bota o link disso. Quero pessoalmente agradecer muito o compartilhamento constante das pessoas nessas comunidades do curso de marketing digital lá do curso em vídeo. Tem um monte de gente falando assim, olha só, teve uma essa semana, eu não vou lembrar o nome do cara, mas eu agradeci tanto que eu fiquei muito feliz. O cara falou assim, ó, tá vendo esses gurus aí que te vendem curso de marketing digital por R$999? Eles não falam isso aqui que esse menino aqui, que é de tecnologia, falaram. Dá uma olhada aqui. Um monte de gente, eu já conhecia. Bacana. Realmente um conteúdo legal, foi nas bases e tudo mais, e eu sou muito grato a isso. Coloca lá o link também da aula de Maltic, porque pode procurar lá no curso em vídeo, com certeza quando você tá ouvindo esse podcast, não terminou ainda, pode não ter terminado, mas com certeza as aulas de Maltic já começaram, então
e já tem curso
corre
de
atrás
de
lá.
Tem um monte de coisa aí.
Um montão de coisa, então consuma nosso conteúdo e compartilhe com as pessoas, assina o HostCast na sua ferramenta agregadora do celular. Então, todo mundo no celular que tem esse agregador. Se você tem iPhone, já tem instalado. Se você tem Android, você pode instalar um agregador de podcast e ouvir, além do HostCast, um monte de podcasts legais. Se você gosta da mídia podcast, assina, porque tá crescendo pra caramba essa mídia novamente. Beleza? Então, muito obrigado pela sua paciência, por ouvir a gente, e a gente se vê no próximo HostCast.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.